Oi, pessoal, vivendo de conteúdo. Como que é empreender na área de geração de conteúdo, usar influência, mas com toda a estratégia para conseguir falar a respeito desse tema super importante. Eu tenho uma convidada muito especial, a maravilhosa Nájila Voss, que já está aqui com a gente.
Oi.
Olá, maravilhosa! Muito bem-vinda! Que prazer te receber.
Ah, eu estou muito feliz também, muito contente.
Demorou, foi lutado essa agenda, mas estamos juntas finalmente, nós que somos meio que amigas virtuais, né? Acho chique.
É que internet a gente é muito dinâmico, então vai mudando muito, a nossa agenda também tem que ir se adaptando, né?
E na, deixa eu contar pro pessoal como é que foi que a gente se conheceu, que foi muito legal isso, gente. Não, o Tincami, a gente estava planejando um conteúdo para falar a respeito de inspirações para vocês, e essa era uma sequência de stories, eu acho que ia virar Reels também, então a gente tinha um planejamento de trazer inspirações para quem me acompanha por aqui. E aí, lógico, seu nome apareceu, porque você tem um nicho. Aí foi aquela coisa bem legal. E quando a gente te mencionou, você retornou. Aí você veio, ai, que legal, eu gosto e tal, acompanho. E aí, olha só, gente, deu match. Não é a prova de que relacionamento genuíno funciona na internet?
Não, e tudo começou porque um dia eu tava num jantar na casa de um amigo e ele falou: segue a Camila. Daí eu falei: meu, e ela aqui de
Quem é
Blumenau,
esse
da
amigo,
nossa
gente?
região?
Ó.
É, porque
Tamo
assim,
junto, amigo.
meu, quando eu vi que tu era daqui, eu fiquei surpresa, assim, porque, né, não, como é que eu não tinha visto ainda, né?
Olha só,
Então,
gente,
daí já
olha como
começou
tem que
lá.
crescer ainda nessa vida.
É, e assim, às vezes eu até falo para as pessoas interagirem no meu conteúdo, mas eu interajo pouco. Por exemplo, quando tu postou ali, eu não tinha nem mandado nunca nada para ti. Mas eu já seguia teu conteúdo e acompanhava, né, e consumia esse conteúdo. Quando eu digo assim, ah, tu tem que, a pessoa tem que interagir e tal pro engajamento, mas eu também tenho essa, ah, eu fico olhando assim, dá uma preguicinha, né? Daí quando eu olhei, eu disse, meu Deus, ela foi lá e eu nunca tinha interagido na plataforma dela, no Instagram dela.
Nossa, esse já é um primeiro recado a respeito de produção de conteúdo. Gente, vão ter pessoas que te admiram muito, que adoram seu trabalho, que são suas fãs, que vão te recomendar e que vão fazer isso em silêncio. Eu tenho na
Exatamente.
clientes, que são meus maiores clientes, eles não curtem nada, mas eles assistem, eles gostam, eles lembram. Então, gente, não ache que engajamento, que recebeu o direct é sinal do genuíno interesse. Tem muita gente que é seu cliente, que te adora, que te admira e você não vê esse resultado. É um resultado invisível, mas ele está acontecendo.
Exatamente, a gente fala muito assim dos números, que números não é, e realmente não é, mas é, demora um pouco, né? A gente fala que a gente precisa deles hoje para trabalhar, né? Eles são assim a nossa referência, mas eles não são tudo, né? Realmente eu sinto muito que as pessoas elas quase não interagem, mas elas acompanham, elas gostam de ver, elas fazem as coisas. Se tu indica uma loja, elas vão, mas dificilmente a gente vai ter um retorno dizendo assim lá na loja: ai, eu vim por indicação do que eu vi lá no perfil da fulana. Né? Eles não falam, as pessoas não têm esse hábito de falar e não sabem como isso impacta pra gente, como é importante isso pra gente. Então, geralmente, quando eu chamo a minha audiência para me dar feedback, eu recebo muito. Eu digo assim, o quanto isso é importante, o quanto eu preciso desse feedback para apresentar, né, os dados para as empresas. Daí eu recebo, mas é difícil, as pessoas não falam muito, né?
Gente, dica de milhões, tá? 2 minutos de live e já temos a dica de milhões. Pede, se você quer medir, isso é legal. Às vezes eu também faço isso, tá? E, gente, quero saber se isso aqui é algo que você gosta. Então comenta aqui se é algo que você gosta para eu saber. Vocês já viram como o YouTuber bem-sucedido faz isso o tempo inteiro? Então por quê? Porque assim você ativa a tua audiência a fazer aquilo que você quer. Você dá um objetivo para ela. E sabe que tem uma coisa que eu falo bastante em grupo de amigos, eu vou falar aqui na live também. Gente, você quer apoiar uma empreendedora? Você quer apoiar o um empreendedor? Você compra algo dele e você comenta no Instagram. Eu, de vez em quando, tô acompanhando meus alunos e aí eu vejo alguém que tá lá se desafiando, que eu sei que é um desafio, eu vou lá e comento. Meu Deus, a prof viu. Falei, gente, eu sei o que é você ter medo de falar sozinho. Quando vocês estão aqui na live com a gente, estão escrevendo, estão dizendo que top, que legal e tal, isso é como um aplauso pro artista. É muito importante. Então,
É
vai
isso
lá,
aí.
comenta no seu empreendedor favorito, favorita, não fica só acompanhando ele, não. Deixa um
É,
comentário,
e
que
às
isso faz
vezes
muita
eu.
diferença.
É, e eu mostro pouco o bastidor, assim, do que é gerar um conteúdo. Esses dias eu botei um vídeo e eu falei: quanto tempo você acha que eu demorei para criar um vídeo de 60 segundos? É, gente, às vezes pode ser rápido. Um rápido é 4 horas no mínimo, um vídeo.
Ai, meu Deus do
É, eu falei
céu, a
assim: mas
gente
tem
já.
dia que eu levo mais de um dia para criar um vídeo,
Calma,
sabe?
que agora
E o
muitas
pessoal
pessoas
colocando lá: 20
desmaiaram.
minutos, 20 minutos. Meu Deus.
Não
É
é
muito
20
mais, assim,
minutos, gente.
porque
É
isso
muito
envolve
mais.
tanto, tipo, o translado de tu ir buscar o material, sabe? De tu montar um brief, de tu montar um roteiro, de tu. Então, assim, é muito além de tu procurar uma inspiração, porque nem às vezes tu não cria ideia, tu tem que buscar várias ideias para formar uma. Então, assim, isso leva muito tempo, né? E eu falo assim, meu, é importante a gente, às vezes, eu acredito que eu tenho que mostrar mais isso, até pro pessoal valorizar um pouco mais o nosso trabalho, mas é que daí eu vou levar mais tempo ainda.
Eu te entendo, é o corre da empreendedora. Estamos aqui juntos. Iná, conta um pouquinho pra gente. É que aqui, essa live, gente, é tiro, porrada e bomba, tá? A gente já chegou dando dica, já falando as verdades. Mas eu quero ouvir a tua história, que a gente tem nossas conversas secretas de WhatsApp, uhum, né? Melhores amigas de infância. Se vaza esse WhatsApp, meu Deus do céu.
É, já mas eu quero muito ali pelo WhatsApp.
Tamo junto, a gente então, já desabafou, gente, melhores conversas. Mas conta a tua história pra eu entender o que você fazia, como é que você se tornou uma produtora de conteúdo. Conta isso pra gente.
Então, gente, eu, por formação, eu sou engenheira ambiental. Eu trabalhei numa empresa de gestão ambiental por 13 anos, 12 anos e pouco. E eu saí de lá em dezembro do ano passado. Mas o Instagram já tá com quase 3 anos. Minha amiga tá ali, ó. Essa daqui é outra empreendedora que sempre tá me acompanhando, a Salão da Manu.
A Manu?
É. Então,
beijo, Manu.
Eu tô 3 anos com o Instagram. E no início, assim, foi bem essa troca. Começou com um diário, que eu acho que a maioria que todo mundo dos Instagrams, assim, de casa, começa com isso, querendo compartilhar a felicidade, que é esse momento, que, né, tu ter a tua casa, tu conseguir fazer do teu jeito. Então, começou assim. E eu fui compartilhando, e começou, e eu decidi assim, ó, eu quero fazer isso ou não quero? Eu não consigo fazer um meio termo. Então, eu falei, tá, então o que que eu já gostava muito de marketing digital, sempre ajudei muitas minhas amigas nesse quesito de criar conteúdo pra elas. A Manu é uma, eu tenho uma outra de sapato que eu também ajudei muito, que eu ia lá, fazia foto, criava e tal, e eu ajudava muito essas pessoas. Então eu falei, se eu ajudo elas, eu vou fazer o meu bem feito também. Então quando eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer 3 publicações na semana. Então tá, eu fazia isso, dupla jornada. Eu trabalhava, né, durante o horário comercial e fazia isso no final de semana, à noite.
E a tua audiência crescendo e você fazendo pelo hobby. Aquela coisa que já me deu bem... tá em casa agora pra conversar.
Mas bem devagar, porque assim, ó, eu não tenho nada de investimento. Meu alcance, ele é orgânico. Então, assim, foi bem devagar e foi indo. Então, assim, há muito aqui na minha região de Blumenau, que tanto que é Sobrado Blumenau, porque eu sou bem focada aqui na minha, né? Hoje não mais, mas naquela época era, assim, muito aqui regional em Blumenau. Então, daí foi indo. Eu comecei a monetizar depois, assim, quase, sei lá, um ano e meio. E monetizar, gente, digo ganhar dinheiro, porque antes vinha muito aquela coisa de recebido. Só que pra mim era válido, porque eu teria que comprar aquelas coisas. Então,
sim,
aquilo pra mim...
te entendo.
Tava valendo a pena, porque era um extra, não era a minha fonte de renda principal, né? Que eu acho que, assim, 90% dos Instagrams que tem, assim, de casa e decoração, começa não sendo a renda principal, sendo um extra, né? Então, assim, hoje eu tenho que competir muito com esse público, que era eu há um ano e pouco atrás. Eu, né? Que essas pessoas que geram também muito conteúdo de valor, um conteúdo ótimo, só que elas não precisam, né? Como é diferente, eu agora é a minha renda principal. Eu tenho que focar exclusivamente nisso. Então, eu não consigo mais trabalhar só com permuta.
E aí, né? Vem a concorrência, que é aquele assim, que cara, que demais, eu vou receber um tapete. Era isso exatamente o que eu queria para minha casa. É e realmente brutal isso.
Para as empresas é muito melhor só dar o produto, né? Sim. Para eles é... Sim. Então, eles investem muitas vezes nos nano-influenciadores, né, que são menores. É... Eu antes, assim, eu tinha muito mais... Vinha muito mais empresa, porque agora também cresce o número, as pessoas se espantam um pouco. Tipo assim, ai, aquela pessoa não vai nem me responder. Ai, quanto será que ela não cobra? Mas... e eu vejo que...
Ela não vai nem me responder. Gente, eu escuto tanto isso. Meu Deus, você me respondeu. Sim, gente, eu sou eu. Eu respondo.
Daí aconteceu isso. Eu fiquei daí... Quando começou a monetizar, eu vi. E no ano passado, essa empresa que eu tava trabalhando, ela foi vendida pra uma multinacional. E ia sair... Tipo assim, eu já tava querendo mudar. Já tava caminhando pra isso. Daí eu decidi fazer o Cresci. Para ter uma segunda opção também. Então, assim, eu venderia imóveis que teria tudo a ver com o meu nicho, mas o Cresci seria o meu extra, né? E só que, assim, eu vou dizer bem sério, hoje eu quase não consigo atender a parte de imóveis, eu faço só a parte realmente do Instagram. Mas na época eu quis fazer isso para me sentir mais segura, né? Então, daí em dezembro eu saí, porque se você, quem teve CLT a vida toda, né? É complicado não ter aquele dinheiro, né, fixo ali. Daí eu negociei a minha saída com a empresa, saí em dezembro e desde então eu tô só com o Instagram e TikTok, né?
Instagram e TikTok. E, gente, essa é uma dica maravilhosa que a Nájila deu e que eu também fiz. Quando eu sou empreendedora há 10 anos, eu tinha plano B e C. Eu já falei sobre isso em outros conteúdos para vocês. Eu sou super conservadora. E mesmo quem não é conservador, quem faz que, nossa, sou corajoso, senta do outro lado do balcão, vê os boletos chegarem sem nenhuma garantia, sabendo que você tem que vender, que você tem que... Gente, empreender é um desafio real, dá medo. Ter muito medo é natural. E a gente nunca para de ter medo. Agora,
eu vou dizer assim, uma situação que eu tava até compartilhando com uma amiga, que eu acho que vai ser muito normal. Por exemplo, assim, ó, eu tô com um bebezinho ainda. Né? Se tu for ver, eu tô 8 meses só, né, nessa empresa. E assim, é importante tu tornar uma empresa. Desde tu criar a tua logo, tu fazer registro de marca, tu fazer contrato, tudo isso,
Contador.
né?
Para mim, quando a reunião com o contador, você é empresário.
A minha irmã é contadora, ainda bem. E ela
Gente,
me
a
ajudou
primeira
muito
reunião com o
nisso.
contador é assim, quando você está na realidade do empreendedorismo. Aí sim.
É, então, assim, tu tem que tornar realmente isso profissional e tu tem que transparecer que tu, né, o que tu fala, o que tu emite, que as pessoas veem que é uma empresa que te levem a sério, que não é só um videozinho. E ainda está
Perfeito.
muito prostituído o mercado, porque tem assim, ó, às vezes a pessoa. Eu também não sabia quanto cobrar, quanto tempo que eu levava para fazer um conteúdo. E daí tem outras pessoas que levam isso como só um extra, que é o que eu também fazia, sem valorizar o meu alcance, sem valorizar as coisas, que acaba assim, ah, mas eu quero isso ali, então eu vou fazer. Então, assim, a gente acaba tendo que competir com essas pessoas, o que fica muito difícil para a gente, sabe? Então, assim, a gente tem que o tempo todo mostrar um conteúdo de valor para as pessoas, sabe? Então, assim, é isso que eu tento entregar muito, me diferenciar de todas essas pessoas no conteúdo de valor.
Olha só uma coisa bem legal, que você já deu outra dica que eu quero reforçar aqui. Faz questão de reforçar essa tua fala. Se eu pudesse dar um conselho para mim, vale para mim e vai para todo mundo, é evita essa frase assim, é só tal coisa. Porque a gente tende a sempre achar que o trabalho do outro é só. Então eu escuto isso em meus clientes que vem TI, gente que tem PMO, e aí ele vai falar assim: instala aqui a impressora, é só instalar. Eu falo, gente, temos respeito com esse profissional de tecnologia, não sei o quê. Então, evitar essa prática de falar assim, é só um vídeo, é só um conteúdo. Tem um bastidor, tem um conhecimento, tem um esforço, e muitas vezes a gente desgasta do empreendedorismo, a gente desiste de viver de conteúdo porque a gente não sente essa valorização. E o ser humano não aguenta ficar tomando na cabeça muito
Ainda mais a
tempo.
Leonina aqui.
Muito bom, muito, olha a Libriana aqui cheia
É.
de toques e perfeccionismos. Eu não queria ser criticada. E aí a pessoa vem assim: poxa, tu fez esse vídeo aí, custava colocar tal coisa. Você pensa: meu Deus, eu pensei em todos os detalhes. Eu fiz esse vídeo com todo
É.
carinho. Gente, eu abri. Hoje a Bianca tá maior, mas eu lembro de eu gravando vídeo na minha casa, com a Bianca pequenininha. Eu esperava ela fazer soneca, ia correndo para gravar, e torcendo para ela não acordar. E aí quando você chega e tem um comentário assim: ah, era só fazer isso. Ou então, gente, pior, que falar assim, eu já te dei o meu like. Ah, like não paga boleto, like não
Mas
é nada
assim,
demais, por favor,
uma
gente, não
coisa que
fala
eu
isso pro
falo
empreendedor.
muito é, por exemplo, aqui em Blumenau a gente tem, isso em São Paulo eu vi que não tem muito, que eu sempre converso com as meninas lá, mas em Blumenau a gente tem muito encontro de empreendedoras. Não sei se tu já viu, assim, que sempre tem uns grupinhos e tal. E eu
Tem,
sempre
em
costumo
dezembro tô em um, hein?
participar, e eu sempre
Fechada essa
costumo
agenda.
participar para até network, que eu acho assim, isso já me deu muito resultado bom. É sempre
Ótimo.
positivo trocar experiência. E teve uma aqui numa roda, eu era uma das últimas a falar. E 90% das mulheres falaram assim: ah, a gente tem muita dificuldade em criar vídeo para Instagram, de aparecer no Instagram, de não sei o que, o Instagram é a nossa maior dificuldade. Daí no final eu falei: tá, gente, mas vamos lá. Então eu vou falar para vocês que eu sou criadora de conteúdo, né, no meu nicho. Eu falei assim: não, não crio para outras marcas, mas eu vou perguntar para vocês: mas quando vocês conseguem pagar? Vocês conseguem. Porque às vezes vocês têm que terceirizar, tem que pagar alguém para fazer. Porque às vezes vale mais o teu tempo trabalhando para pagar essa pessoa para fazer, do que tu mesma lá fazendo, demorando 3 vezes mais tempo. Então, assim, tem que botar na ponta do lápis. Se vocês têm dificuldade, claro, começa mostrando, não aparece, enfim, tem N maneiras, mas precisa estar no digital, né? Ou então tu vai encontrar a pessoa que vai te representar, né? Porque, né, de alguma maneira tu tens que estar no digital. E eu falei assim, então eu não consigo entender se é a maior dificuldade das pessoas o digital, né, das empresas, por que que quando vão para pagar ou investir em alguém que vai criar isso com qualidade, é tão difícil pagar, sabe?
Já tive essa conversa na aula, inclusive com uma colega minha, que é uma consultora muito bem sucedida, me pediu indicações. Eu passei os alunos, ela disse: Camila, meu Deus, que absurdo, é muito caro. Eu falei: caro, olha só quanto tá te cobrando para fazer conteúdo mensal, para envolver na estratégia, para definir tema, para estar ali no sábado. É uma profissional que tem 10 anos de experiência. Tudo isso que a gente está aqui falando acaba virando a desvalorização, né? É só fazer tal coisa. E aí dá vontade de dizer, então vai lá e faz, para você ver como é que é. Quem diz
Mas eu
assim, é só
demorei.
postar um stories, nunca postou. A
É,
pessoa
tipo
não
assim,
falava
pra
isso.
mim, o meu preço ainda foi bem desafiador. Eu até troquei uma ideia contigo, assim, de cobrar para uma marca pequena e cobrar para uma marca grande os valores. Ah, são os mesmos valores ou eu cobro diferente? Então, tipo assim, a gente ainda não tem muito, assim, um norte. Tipo assim, a OAB, ela vai lá e ela vai dizer que tem que cobrar tanta hora. O arquiteto tem que cobrar tanta hora. A gente ainda não tem esse norte. Então, assim, eu fico me comparando muito. Por exemplo, em Blumenau, assim, tem mais duas meninas, assim, que eu sei que são bem no meu nicho. né? Que assim, a gente consegue trocar figurinha e tal. Mas assim, eu troquei, fui para São Paulo semana passada na Casa Cor, o valor que eles cobram não é tipo um quinto do valor que eu cobro, sabe? Mas assim, São Paulo, Blumenau, né? O custo de vida é muito diferente. Então a gente tem que pensar em tudo isso, não só no porte da empresa, tem muita coisa, muita variável, sabe?
E tem também o quanto a gente se identifica e faz aquilo bem, rápido, com prazer. Essas são as minhas três perguntas mágicas. Eu nunca tive dinheiro para delegar, até que eu passei a delegar e eu passei a ter dinheiro também. Então, enquanto eu não delegava, gente, eu não escalava, eu não crescia, eu tentava dar conta de tudo. Eu tenho três perguntas mágicas que você pode se fazer agora também. Eu faço isso bem? Se você não faz bem, contrata um especialista que ele vai fazer melhor que você e quem faz algo melhor tem resultado melhor. Eu faço isso rápido? Tempo é muito mais valioso que dinheiro, porque você pode pegar o dinheiro que for e ele não faz um segundo voltar. E eu gosto de fazer. Porque se você não faz com prazer, você não faz bem feito, vai desistir na primeira
Exatamente. Não
adversidade.
tem amor,
E
né?
eu
E tem
não
aquela
tenho
outra.
amor, sem amor você não floresce.
E tem aquela frase, assim, que quando alguém fala que o que tu tá fazendo parece ser muito fácil, é porque tu faz muito bem feito.
Eu sempre falo isso. Gente, mas Camila, para você é tão fácil acordar às 5 da manhã, você vai lá fazer isso e fala, gente, eu faço parecer fácil. Fácil não é. Então,
Não.
concordo contigo e eu vou dizer que essa história de delegar, tá, gente? E aí, quando você delega, você valoriza o profissional que você vai contratar. Eu
Tu vai ver
editava
que o
os
teu
meus
outro
próprios
trabalho vai
vídeos.
render muito mais e tu vai conseguir pagar a
Vai ter
pessoa.
foco, gente. Foco é tudo. Foco é tudo. E eu tinha essa coisa de editar os vídeos, tá? Então eu editava os vídeos e eu também pedia ajuda pro meu marido. Meu marido nunca fazia aquilo. Eu ficava chateada com ele. Ah, você falou que você ia editar, porque ele edita melhor do que eu. Eu editava muito mal. E sabe o que que me dava? Olha só uma coisa que isso, quero ver alguém medir isso, porque isso não se mede. É muito difícil de medir, mas é um indicador real. O que que acontecia quando eu editava meus próprios vídeos? Eu ficava me vendo errar. Então, na minha cabeça era assim: como eu erro, eu só erro, gente, eu não paro de errar, eu não levo
E fica
jeito para
mal,
isso,
se
eu nunca
sente
vou
mal.
conseguir. Me sentia mal, vivia desistindo por uma coisa que eu não, ai, não vou pagar, porque é muito caro. Ai, por esse dinheiro eu fico para mim. E hoje tem Larissa, maravilhosa, primeira pessoa do Team Cami, a Lari, e ela me entregava aquele vídeo que eu falava assim: gente, como ficou bom. Claro, porque ela tirou todos os meus erros, né? Gente, não sou perfeita, não sou brigadeiro, eu erro, mas a Lari tira eles e a gente tá
É,
fazendo
mas
um
as pessoas também
festivalzinho
têm
dos
que
erros para
entender
vocês.
que é um passo de cada vez. Por exemplo, eu ainda estou com um bebezinho, né? Não, não vai citar. Às vezes tem gente que estoura no primeiro ano e já vai poder delegar, né? Mas então, assim, a gente tem que fazer conforme a nossa perna, né? Então a gente tem que sempre dar o nosso melhor dentro daquilo. Ah, eu tô errando, buscar como melhorar, mas também vai seguindo. Uma hora vai dar certo, e uma hora tu vai ter grana para poder investir, para poder delegar, e daí tu vai saber que tu tem que delegar. Só que assim, por exemplo, eu na fase que eu tô agora, eu já fiz algumas pesquisas, assim, até da parte de edição de vídeo, que é o que eu tenho mais dificuldade, né? E eu falei, ah, quando tiver empresas maiores, que eu puder embutir esse valor, eu já vou colocar, sabe? Então, assim, é algo que eu já vou pensando estrategicamente para os próximos contratos que eu for fazendo. Então, assim, a gente tem que ir dando, né, um passinho conforme dá. E assim, o que eu falo sempre de criação de conteúdo é muito sempre pensando quando tu vai criar conteúdo na dor do outro, na dificuldade do outro, sabe? E é esse tipo de conteúdo que geralmente dá certo, né? E os vídeos simples, os meus vídeos simples que tem quase zero edição, que é só um vídeo juntando no outro, são os que tiveram melhor alcance. Então, não dá para saber.
Vamos falar sobre isso? Vamos falar, porque isso aqui, gente, é uma live terapia. É pra gente fazer terapia junto. Olha, história da minha vida. Ai, meu Deus, isso aqui ficou tão assim, não tem edição, não tem tratamento, como eu tô estranha. Sabe aquele conteúdo que você fala, bom, eu me comprometi, então eu vou entregar, eu vou postar você correndo, bomba. Tudo aquilo que a gente se
Exatamente.
prepara, que a gente
Os três
edita, que a
meus
gente.
viralizados de milhões foram vídeos que eu falei, eu não vou postar porque não ficou bom, mas eu não tenho como gravar de novo, porque já tá pronto, não tem como regravar, já tá pintado, já tá não sei o quê, e foram os que viralizaram.
O meu vídeo no YouTube, 700 mil visualizações, gente. Eu não ia publicar, eu ia gravar outro, porque eu falei, meu Deus, ninguém vai ouvir, tem 15 minutos. Quem é que quer ouvir um vídeo de 15 minutos? E é um vídeo que deu muito certo. E vídeos que. Sabe quando você tem aquela ansiedade de publicar, que você fala assim, ai, gente, não vejo a hora de publicar esse conteúdo que está maravilhoso, porque esse vídeo comprova que eu sou boa no que eu faço. E flopa. Então, isso faz parte, não, a espontaneidade, a gente é aqui, ó, conversando sobre isso, ah, é ser espontâneo. Faz muita diferença na produção de conteúdo, só que isso é muito difícil para as empresas. Me conta dessa relação, quando você fala assim, olha, não vai ser perfeito. Que eu imagino que as marcas, quando contratam a sua produção de conteúdo, falem assim, ai, Nájila, eu quero perfeito, zero
Vou
defeitos,
contar
aquela coisa
uma
cristalzinho.
eu vou contar uma experiência que eu tive com uma marca aqui em Blumenau. Ela me contratou para um dezembro, Natal, fazer um faça você mesmo. Era uma padaria bem bonita aqui de Blumenau, bem famosa. E eu falei, meu, super legal, que eu queria fazer o trabalho com eles. Daí, quando eu vi, eles postaram lá: ah, e as pessoas contratadas para a criação de conteúdo de dezembro. A menina do MasterChef, uma outra super famosa, gravando os bastidores com uma equipe cinematográfica. Na hora eu mandei assim: ô fulano, seguinte, tu segue o meu perfil, tu acompanha, porque assim, eu
É isso
olhei e eu não
mesmo?
vou. É, o valor que eu te passei é para produção de conteúdo, né, no nível dos vídeos que eu posto. Eu não tenho uma equipe. Se tu quiseres, tô aqui, eu faço também. Se tu quiser um, só que daí o valor vai ser outro, vou precisar contratar gente e tal. Ele: não, faz como tu quiser. Mas naquele momento me bateu um desespero, que eu vi só a menina do MasterChef e eu, né? Tipo assim, ela lá com uma câmera, com tudo profissional. Assim, e uma coisa que eu digo: eu acho que eu fiz a fala muito certa no sentido assim, ó. Eu te fiz um orçamento X, mas se tu quiser Y, eu faço também. Sabe? Tipo, eu não quis fugir de não fazer o trabalho, eu ia entregar o trabalho, mas eu queria a expectativa, eu achei que ele estava querendo outra coisa, mas ele
Isso,
falou: não, eu quero bem
alinhamento de
orgânico.
expectativa. Fez um alinhamento ali, ó, é isso mesmo, porque eu tô vendo coisas que podem estar gerando uma expectativa desalinhada, desalinhou a expectativa, mexeu na
Esperado.
satisfação.
É.
Mexeu na
Então, assim, ó,
satisfação.
isso com as empresas, assim, e eu fui aprendendo. Então, assim, ó, agora com as empresas eu consigo alinhar. Tipo assim, ó, eu até falei para uma amiga minha esses dias, eu falei assim: tá, eu tava lá na loja, ela tinha contratado uma influencer, ela é bem minha amiga. Daí eu falei assim: ah, mas tu contratou ela para divulgar XYZ, ela vai levar esses produtos para casa, mas aqui na loja eu acho que ela devia divulgar outros produtos, não esses que ela vai levar para casa, porque ele vai ficar duplicado, o mesmo conteúdo. Daí ela assim: meu, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: tu montou um briefing com ela? Falei assim: tu apresentou a tua marca? Tipo assim, tu tem que falar o que tu quer. Óbvio que o mais importante, eu sempre vou dizer para as pessoas ouvirem o que o influenciador, né, as ideias dele, porque é ele que entende a audiência. Mas sempre fala assim: qual é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é ganhar seguidor, meu objetivo é venda, meu objetivo é XYZ, para vocês chegarem e se alinharem. Porque às vezes isso não fica claro. Sabe? Já aconteceu, por exemplo, assim, aquele vídeo que tu me elogiou, que eu tava fazendo para Cassol, de primeiro momento ela queria fazer. Tu olhava o feed, tinha várias influencers fazendo um tour na loja. Sempre. E daí eu falei para eles: olha, mas esse conteúdo tu já fez com XY influencer, já foram vários que fizeram esse tipo de conteúdo. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos montar um ambiente? Porque eu acho que a audiência não quer ficar vendo sempre a mesma coisa. Então, assim, eu consegui fazer a pessoa imaginar aquele ambiente na casa dela. O que eu acho. E mostrando todos aqueles produtos. Então, assim, às vezes escutar um pouquinho o que a gente tem para falar é importante também. Que às vezes deu certo numa vez, mas na outra influencer não vai dar, porque o público dela não gosta daquilo.
Ah, que dica maravilhosa, gente. Eu tenho um vídeo sobre parceria com influenciadores e produtores de conteúdo, e você falou uma coisa que eu comento nesse vídeo também, que eu vou reforçar aqui. Você precisa ter clareza do que você quer, senão você deixa esse criador de conteúdo muito perdido. Ele não sabe o que sugerir. Mas aproveita e acompanha produtores de conteúdo, porque isso que a Nata tá falando é uma coisa muito típica de quem está aqui presente, de quem constrói comunidade com a sua audiência, e as marcas não têm esse costume, porque isso é um hábito, que é: o que a minha audiência quer? O que a minha audiência gosta? Isso aqui já está batido. Eu quero fazer uma coisa diferente. Esse desejo genuíno de entreter, isso é entretenimento. Poxa, se eu vou fazer uma coisa pela milésima vez, igual. Sim, tem que repetir, tem que replicar o que funciona. Mas esse olhar, é muito raro você fazer uma reunião com uma marca e ela falar assim: ah, é porque, sabe, a nossa audiência, a gente quer encantar, a gente quer. Não. É assim: ah, eu quero vender. Porque olha muito para si. E quando eu tô falando contigo, você tá o tempo todo falando do que o teu público quer, o que o teu público gosta, o que vai impactar a tua audiência. Então, o casamento de marca com essa pegada, com esse coração mesmo, é super bem sucedido. Mas eu gosto de deixar o criador de conteúdo livre para fazer o formato que ele acredita. Porque senão fica tão engessado. Você já viveu isso, assim, aquele job que não, tem que ser assim, assim, assado, e aí você sente que poderia
Já
ter.
algumas vezes e eu não gosto muito, a gente acaba, eu sempre acabo, né, apresentando outras coisas, acaba sempre dando certo, porque a gente acaba argumentando bem e acaba convencendo,
Boa.
sabe? Mas a gente também tem que pensar muito, as pessoas têm que pensar muito no teu público, porque eu sempre falo que mais do que ganhar seguidor é tu manter quem tá ali. É muito difícil tu manter a tua audiência. Esse tempo eu tava vendo que eu tô ali 3 anos olhando post antigo, porque eu queria fazer um TBT e tal, e eu cliquei em alguns comentários e aquelas pessoas ainda estavam me seguindo. E eu falei: meu Deus, são 3 anos. É difícil, porque até eu que acompanho, às vezes a pessoa mudou de fase na vida, não tá. Ah, meu foco é casa, construção, decoração. Ela já acabou, às vezes, de construir a casa dela, já tá em outra coisa, ela podia nem me seguir mais. Mas não, tá ali. Então, por isso que tu também tem que sempre. Eu tenho que mesclar muito essa parte de conteúdo, porque eu tenho desde quem tá comprando, quem tá construindo, quem tá decorando, quem já terminou. Então, tem que estar pensando em todas essas pessoas.
Ai, mas calma que você puxou um negócio muito importante aqui. O nome disso é jornada. Então, o nosso cliente tem uma jornada. Ele vai... Estou procurando isso, estou vivendo isso. Então, assim, estou procurando é um comportamento. Estou vivendo é outro comportamento de identificação. Passou essa fase, mas eu posso voltar a viver. Olha aí a pandemia, que foi um mega momento de todo mundo reformar a casa. A gente achou que o mundo ia acabar e, na verdade, todo mundo descobriu as reformas, todo mundo queria fazer. Tanto que as coisas ficaram muito mais caras. Isso também deve ter um impacto no teu trabalho. Como é que você mapeia? Como é que você lida com essa jornada? É uma coisa intuitiva? Você tem um método? Conta um pouco disso, Ná.
Das postagens, tu diz?
Isso! Como é que você
Ai,
organiza essa
mulher.
jornada do teu... Ai, mulher, ó, a mulher já entrega. Ah, me conta, isso é uma dor real?
É o meu maior desafio, essa parte de planejamento de postagem. Aqui é tudo tempo real. Não tem nada de planejamento, e é o meu maior defeito hoje. É esse. Planejamento é tudo, é tudo. E eu tô buscando melhorar isso e tal, mas ainda é meu maior desafio. Então, assim, eu faço muito tipo assim, ah, eu fui viajar. Eu não deixei nada. Eu sempre vejo tu falar disso também, e eu acho que é super importante. Só que eu ainda não consegui. Eu não consegui encontrar o meu método, porque eu acho que cada pessoa tem os, né?
Precisa
Ah, eu não
adaptar.
vou conseguir fazer por um mês. Eu vou conseguir sempre fazer uma semana e deixar para outra semana, uma semana e deixar para outra semana. Porque só um mês eu já vi que eu não consigo. Então, assim, o meu tem que ser mais didático. Até porque todo dia tem uma atualização. De repente viraliza um vídeo lá e tu tem que usar aquela música lá. Então, tipo assim, é muito rápido as coisas. Então, eu falei assim, não, então eu vou tentar por semana. Cada semana eu vou fazer. E assim, de agora eu tô. Mas é uma tática nova ali que eu tô começando, assim. Mas é. Então, às vezes eu fico períodos. Antes eu sempre postava assim, de manhã, de tarde, meio-dia e à noite. Poucos. E melhores, assim, porque eu acho que muito conteúdo, muitos stories o pessoal não assiste. Então, assim, quando uma marca até me pede, sei lá, 20 stories, eu falo assim, ah, então vai ter que ser tipo 5 por semana, alguma coisa assim. Porque assim, eu acho que é muito repetitivo, sabe? Isso cansa a audiência. Imagina, eu
Cansa.
também não assisto. Tem que ser algo que tu queira muito pra tu assistir.
Eu falo bastante sobre isso. A gente tem que ter, gente, stories, tudo depende do tema. Só que essa oscilação, ela também é complicada. Ah, fulano foi para um evento. Aí ele, assim, ó, 85 milhões de stories, aí passa 2 semanas sem nada. Então você fica nessa oscilação. Mas nada, deixa eu te tranquilizar aqui, esse é um recado importante. Eu sempre falo da diferença entre estratégias para marcas e profissionais e para influenciadores e criadores de conteúdo. São estratégias completamente diferentes. O empreendedor, ele não precisa viver de trend, ele não precisa ficar aqui o dia inteiro, ele não precisa estar o tempo todo respondendo. Ele pode ter um planejamento muito mais longo. Então, eu tenho conteúdos que eu digo assim, que é conteúdo não mexe, tá? E se der errado, você usa mais pra frente, se surgir uma outra coisa no momento. Então, eu tenho muitas coisas na manga. Então, ah, sequência de stories que entra na semana que vem, que eu já gravei, e não é do momento, mas já tá gravado. Beleza, porque eu sou uma profissional. Mas como influenciador e produtora de conteúdo, isso já não funciona tão bem. Então, o teu planejamento para uma semana, ele é muito mais realista. Para um mês,
Exato.
não sei se é possível, tá? Porque você precisa estar aqui, você precisa estar abraçando outras coisas.
Eles reparam, se a tua unha hoje tava aqui, ó, tá
Repara.
natural, de tarde tá preta. Eles vão dizer assim, mas
Repara,
ela pintou
repara.
a unha e depois tá verde? Eles vão dizer assim, ó, como é que ela fez 3 vezes a unha no mesmo dia? Eles
Eu
gostam
fiz
disso,
isso,
eles
gente.
têm
Eu publiquei
realidade.
um conteúdo e vocês, que eu tava com a unha vermelha, porque era da semana passada, a gente foi da semana passada, e vocês, ué, você pintou a unha? Falei, gente, que é isso? Todo mundo tem escorpião no mapa que nota tudo?
Meu Deus, o fundo, gente, tem que ficar atento, porque se tiver uma calcinha, um negócio jogado aqui, eles olham tudo. Não, tem que cuidar, eles
Olha,
olham.
olha.
E assim, e isso é sempre bem importante a gente falar. A gente tem muita pessoa aqui do bem olhando, mas a gente tem muita gente que a gente não sabe quem tá olhando. Então, pra te falar uma palavra errada e ser cancelada é rapidinho.
Você já foi cancelada? Você já tomou assim
Quando.
hate na internet?
Alerta polêmica. Foi quando eu fiz o post para uma das marcas que eu queria muito trabalhar, que foi quando me mandaram um direct no Instagram, eu achei que era golpe. Eu quase não respondi. Eu achei que era golpe. Então eu falei, quer
Quem
saber?
nunca?
2 dias depois eu falei, quer saber? Eu vou testar, né? Porque é só não mandar aquele link do WhatsApp que daí eles não conseguem me responder. Ele me mandou um
É só
briefing
não
completo. Eu,
clicar.
meu Deus! Eu, meu Deus, realmente é a marca. E era a Havan. E como ele fala, o dono fala muito de política, se expõe muito. Daí falaram várias coisas para mim, foi bem, mas foi a primeira vez, e também eu falei, ai, não tem isso, só bloquear. Mas eu chorei, chorei nos stories, fiquei muito triste, porque eu falei, eu não falo sobre política, não me posiciono sobre isso, nem religião, nem futebol, nada polêmico. Eu não gosto. Eu acho que quando tu vai falar desses assuntos, tu tem que entender muito do que tu tá falando. E eu não, eu falei assim, gente, eu não estudo política, meu, é feio, mas eu falar até isso, que a gente, todo mundo deveria estudar política, né? Eu falei assim, mas não tem como eu falar com propriedade sobre isso, então eu não abordo o assunto. Daí eu Mas, assim, gerou uma discussão enorme nos comentários e tal. Daí depois eu bloqueei, enfim, fiz outros trabalhos para a marca, não tive esse problema, mas a primeira vez foi bem impactante.
Porque foi aquele novo momento, né? E, gente, se posicionar é isso. Então, quando você tem, quando você comunica, eu tenho, né, uma coisa que eu levo muito para tudo na minha vida profissional. A partir do momento que eu abri, de domínio público. Então, a partir do momento que eu falei, de domínio público. Então, ai, Camila, mostra sua filha. Isso aparece direto. Eu tenho um vídeo na qual eu me justifico. Porque eu falava assim, nossa, você é mãe, você nem parece mãe. Porque eu não mostrava a minha filha. E justamente eu fazia isso porque, poxa, será que ela quer aparecer? Piras, gente, cada um tem a sua. Se vocês quiserem, depois eu ouvi a minha argumentação completa. Eu fiz um vídeo respondendo, nem pareço mãe. Na qual eu explico as minhas decisões, falo que isso vai mudando. Hoje ela aparece muito mais. Mas acontece, às vezes eu falo, ai, Bianca, vem gravar com a mamãe. Ai, não quero. E às vezes eu tô lá e ela, ai, você me mostra agora que eu quero. Você vai ver, daqui a pouco você tá nessa fase.
Meu marido deve estar vendo a live, mas ele é uma pessoa que ele não gosta de aparecer. E eu chamo ele de Dengo. Que é o apelido carinhoso que a gente tem. Então, nos vídeos aparece Dengo. E ele é médico veterinário. Daí, assim, ó, já aconteceu de vez assim, ai, o doutor Dengo, sabe? Então, ele falou assim, meu, Nasla, agora eu não sou mais o veterinário. Agora eu sou o marido da
doutor Dengo, isso. Meu marido então, já reclamou assim, disso também. Eu sou o marido da
fulana. Pra cada pessoa. A gente acha engraçado, a gente brinca. Mas, assim, cada pessoa é de um jeito. A gente tem que respeitar. Às vezes eu brinco com ele, porque às vezes eu quero que ele apareça. Porque eu preciso dele num vídeo, numa publi, alguma coisa. Mas, né? Fazer o quê?
Mozões.
Eu falo pra ele, mas vai custar tanto, pode ser? Daí vai que ele fica mais...
Maridos das empreendedoras, nos apoiem, maridos. Vamos lá, tem que apoiar, porque é assim. Eu quero muito ler um comentário que chegou aqui maravilhoso, que eu vou puxar ele como gancho pra te fazer uma pergunta. Mas, gente, não, é impossível você estar nas redes sociais e você não tomar em algum momento um hate na cabeça. Você vai ser criticado, sim, alguém não vai gostar, alguém vai fazer um comentário. Eu já fiz alguns posts que eu tô falando uma coisa tão banal e a pessoa responde. Já teve cliente meu que retornou um meme que eu repostei, levando super a sério.
Ele,
cliente meu, discutindo meme. Eu falei, é uma brincadeira, é só zoeira. E a pessoa tomou aquilo, eu fiquei preocupada. É um cliente meu, é um diretor de
empresa. A gente sempre fica, né?
E eu, aquilo ali, eu falei, meu Deus, será que eu tenho que parar de repostar memes? Mas é uma coisa que de vez em quando eu gosto, o super muso João, que já fez aqui live comigo, que eu de vez em quando eu tô com os bons dias dele, que é uma coisa que eu acho legal e que combina com o meu tom de voz.
A gente não pode perder a essência também, né? Se a gente deixar de postar tudo que alguém vai dar problema, a gente não faz mais nada.
E, Ná, vamos lembrar uma coisa que é importante. É amor e ódio, mesma fonte. Então, todo mundo quer ser amado, mas para ser amado tem que ter isso. E eu vou puxar aqui, meu Deus, que a Carol deixou um comentário aqui maravilhoso que vale. Gosto da Nájila, nome de milhões, tá? O nome mais chique do Instagram, Nájila Voz. Porque ela mostra a receita da cabeça aos pés, onde vende, como faz, quanto custa e o resultado, tudo na mão. Isso é uma coisa proposital? Tu sente que essa é a tua essência? Conta um pouquinho da essência da Nájila como produtora de conteúdo.
Sim, é algo que eu sempre mostro muito, principalmente a questão de preço. Se tu for ver lá, eu fiz uma reforma, eu vou pontuar tudo, quanto que tu gasta, onde que eu comprei, como é que faz, tudo pra pessoa poder replicar aquilo na casa dela. Porque as pessoas, sempre quando eu não mostro, ou por algum motivo esqueci de mostrar o preço, elas entendem que aquilo é caro e que tá fora, elas já nem vão perguntar o preço. Ela já pressupõe que aquilo é caro. E eu sempre falo, gente, caro é relativo, porque, né, pra alguma pessoa é caro, pra outra pessoa não é caro. Então eu deixo já exposto tudo isso, e essa é uma marca bem registrada, principalmente a questão de preço. Eu sempre mostro, e isso me dá até bastante trabalho, porque eu tenho que montar planilha, eu vou lá e vou colocando, sabe? E eu sempre chamo atenção, eu falei, olha, isso já faz um ano que eu fiz, então o preço hoje já não é o mesmo, mas quando eu fiz, pagou tanto, sabe? Então, assim, as reformas novas, eu faço planilha de tudo e vou mostrando, aí uma cabeceira que eu mesma fiz lá, com a madeira tal, com a tinta tal, não sei o quê. Ah, ela tem 3 metros, tá, gente? Então, assim, é uma parede de 3 metros, se tu for fazer uma parede de 2, vai ser menos. Então, assim, eu tento sempre ensinar pra pessoa conseguir replicar aquilo na casa dela.
Gente, eu com a minha casa, eu tenho história pra contar. Meu primeiro apartamento, eu era recém-casada, eu demarquei os móveis sob medida que eu queria com aquele acabamento, com fita adesiva. Eu e meu marido, a gente chegava em casa e falava, olha ali nossos futuros móveis, porque a gente não quis pegar o outro por essa história do, ah, é caro. Não, não é caro, é isso que eu quero, isso aqui é um investimento, é um patrimônio. Se for pra morar numa casa que não tá do jeito que a gente quer, a gente vai fazer a fitinha no chão e deixa ali. Depois deu certo.
E uma coisa que eu sempre falo, que eu queria pro meu público, eu vejo que eu tenho classe A, B e C. Então, eu mostro desde uma casa muito legal, feita por arquiteta. Tipo, essa questão de arquitetas, até, eu tenho parceria com algumas e outras não, mas eu divulgo o trabalho delas igual para fazer tour. E eu digo, porque a parte de arquitetura é identificação. Tu vai olhar um projeto e vai dizer assim, é assim que eu queria. Então, aquela pessoa está conversando contigo. né? Então, eu digo assim, não é que é concorrente, gente, cada um tem seu estilo próprio. Então, assim, e a mesma coisa que eu digo, é que nem eu compartilhei ali contigo de empresas. É, às vezes, a empresa, ela vende pia, outra torneira e torneira. Mas as torneiras são marcas diferentes, cores diferentes, modelos diferentes. Então, assim, ó, a gente sempre tem que estar mostrando até valores diferentes. Porque uma torneira pode pagar 300, pode pagar 2 mil, né? Então, assim, vai do poder aquisitivo da pessoa, vai do que ela gostou. Então, eu tento trazer e mostrar para todos, né, as classes sociais. Né? Então, às vezes a pessoa que me segue lá, que tem um poder menor, diz assim, meu, ela é fora querer pagar o tanto no negócio. Mas, gente, se tem esse produto para venda, é porque tem quem compre.
É,
Então,
e
eu
esse é um
posso ter.
pensamento, gente, que vamos mudar esse pensamento de concorrente. Eu escuto muito isso, que fulano é teu concorrente. Gente, meus concorrentes são meus parceiros, a gente conversa, faz live junto, tá tudo certo. E tem alguns nichos, e o teu é um deles, né? Casa, decoração, em que parece assim que não, aquele criador de conteúdo há 2 anos atrás trabalhou com tal marca, então não, porque é nossa concorrente. E a gente perde a oportunidade do público criar a repetição com o tipo de produto. Então, o teu
E é
público
que nem
começa a
eu.
ver revestimento, 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 são duas marcas de revestimento, mas você está fomentando isso na cabeça do consumidor. Parece que não olha para o cliente, né? Fica olhando mais para si. A gente falou um
E o
pouquinho
meu
disso nas
foco, como
nossas
eu falei
conversas.
antes, eu penso muito no seguidor. Então, e às vezes a pessoa não pode comprar aquilo, mas ela gosta de ver aquilo. Ela gosta de idealizar que ela vai ter a casa dela com aquilo lá. Então, assim, eu também quero uma jacuzzi para botar aqui em casa, né? Enfim, então cada um tem. Então, assim, as pessoas gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Então, eu gosto de apresentar bastante isso. Acho que todas as marcas, e a questão de concorrência, eu vou dizer bem sincera. É, às vezes a marca fica muito tempo com um influencer, às vezes tem que rodar, às vezes assim. E eu falo assim: ó, fulana, tem a ciclana. Eu indico, porque elas não são minhas concorrentes. Eu indico e indiquei várias vezes já várias pessoas. E eu digo, se aquela pessoa também me indicar, tu pensa que vai ser um ciclo sem fim, né? Nunca ninguém vai ficar sem trabalho, né? E as pessoas
Perfeito,
vão se
concordo
indicando
totalmente.
e as pessoas vão se ajudando. Agora, tipo, só que o Blumenau acho que é um pouco mais fechado quanto a isso, que pensa assim, eu nem vou postar ela no meu porque ela vai, tipo, roubar os meus seguidores, vai, né, sabe? Ou as pessoas vão comparar com o meu conteúdo não é tão bom ou que o dela é muito bom, sabe? Então... Às vezes fica umas coisinhas assim que eu não consigo entender, sabe?
Um pouco de
Então, assim, a
ego.
gente tem que
Isso existe,
pensar
gente, no mundo inteiro.
isso, que é um ciclo. Se tu ajudar o outro vai te indicar também, e assim vai. E eu acho que ninguém fica sem trabalho.
Concordo. E, gente, isso é mais uma dica de milhões aqui dessa live maravilhosa, que é assim, você, aquilo que você odeia te domina, tá? Então não se deixe dominar por, ai, concorrente, ai, não sei o quê. Isso tá te dominando, você tá usando uma energia. Tem espaço para todos, os bons concorrentes, a gente não tá falando de quem te copia descaradamente, isso não é
Ah, não.
concorrente, isso a gente tá falando da concorrência real, que não vai ser perfeita, o público consome os dois, o público vai preferir um ou outro, depende. Esse é o jogo. Então, essa generosidade, essa. Vai lá, faz, indica
E
alguém.
até porque
Vai
a
fomentar
maneira
muito.
que tu fala, a maneira que eu falo, tem gente que não gosta, que não vai gostar do meu perfil. E daí vai ter outra pessoa que vai falar de um outro jeito totalmente diferente e vai mostrar aquelas peças de outra maneira que vai se identificar lá com aquele público. Então isso tem que rolar, essa energia tem que, sabe? É, o pessoal, isso aí tem que amadurecer um pouco mais.
Essa energia tem que rolar, essa é a frase, essa energia tem que rolar, gente, eu concordo totalmente. E isso puxa um gancho para algo que você comentou no início da live e que choca todo mundo, e eu quero que você reforce, porque é importante. O tempo que você leva para fazer esse conteúdo. O pessoal que falou, poxa, a Ana mostra toda a planilha, como é que faz? Ela mostra mão na massa, o teu conteúdo é completo. Então, tá cheio de feedbacks aqui falando sobre isso, que o
É.
conteúdo é completo. Me conta do tempo, do teu investimento disso. Realmente é isso? Um vídeo de. Você tá no TikTok que tem uma coisa super viral, que tem trend, e você é super bombada, famosa no TikTok. Como é que é
Ah,
essa
sabe
história,
que
Ana?
a gente tem aquela síndrome do impostor, que pra gente nunca tá bom o suficiente, né? É, então, assim, uma coisa que eu vou dizer pros outros que eu não levo a sério, mas que eu acho importante, com o Instagram, a gente depende de uma plataforma. Que não é minha, que não é tua, a gente depende de uma
Tem que
plataforma e
alugar.
ela entrega quando ela quer. Então a gente tem que curtir muito quando ela tá entregando. Esse momento tu tem que ficar feliz. E quando cair, tu pensar assim, que a vida é isso aqui. E o Instagram é a mesma coisa. Às vezes tu criou um conteúdo genuíno, um conteúdo maravilhoso e a plataforma não entregou. Então assim, às vezes dói, porque às vezes tu ficou muito tempo naquilo e tu idealizou aquilo. Tu sabia que aquilo ia estourar e não foi. Né? Então, assim, isso acontece muito, tá? Porque, como eu falei antes, vídeos que eu sempre achei que não ia ser legal viralizaram.
E
Então,
aí
às
que
vezes, tu
vem a
acha que tu
comparação de
conhece, tu
novo,
acha que tu
gente.
sabe muito, tu não
Cuidado.
sabe nada.
Aí quando eu me apresento palestra, dizendo assim, não me vem com esse papo de especialista em digital, porque especialista em digital é nosso cliente, eu sou a intérprete. Porque senão você pira, gente, você não dura no digital, porque você fica se humilhando por migalhas de engajamento, tá? Isso eu vejo direto, sai dessa vibe, que é assim, ai, quantas curtidas deu, quantas visualizações deu, quantos comentários, gente, não cai nessa, isso é uma cilada inacreditável, e você começa a medir o teu valor, isso é muito Black Mirror. Ah, eu tô medindo meu valor por quantas pessoas comentaram, o fulano tem mais curtidas que eu, o fulano tem mais comentários isso que eu, também. Tem mais seguidores.
Não quer dizer nada.
Nossa, isso é uma vibe negativa.
Isso não reverte nada em venda também. Às vezes um vídeo que deu muito não quer dizer grandes coisas. Às vezes um vídeo que deu pouco rende muito mais financeiramente quando a empresa quer falar em vendas.
Isso acontece direto na minha vida. Meu vídeo menos visto, eu já falei disso, gente. Eu queria pagar porque eu tinha vergonha. O canal não era mais tão pequenininho assim. E eu tinha muita vergonha daquele vídeo. Falava, ai meu Deus, eu quero pagar, só minha mãe viu e tal. E ele trouxe o maior cliente da história da minha empresa, assim. Ele veio pronto porque ele viu o vídeo certo. Então, tem que tomar esse cuidado, porque senão a gente não fica legal de cabeça. É aquela história, essa energia tem que fluir, senão a energia não flui. E na, isso é real, você chega a assim, investir 4, 5 horas do teu dia pra isso virar um vídeo de 60 segundos?
Sim, às vezes mais.
O povo.
Teve um vídeo
o povo
achou
que era 20 minutos.
Não, tipo assim, teve um vídeo que eu falei, por exemplo, sobre piso. Essa é uma cliente minha até de um ano já. E eu queria, porque assim, ó, ela é uma cliente minha aqui de Blumenau. Ela só atende, vamos supor, né? Vou contar pra você a experiência. Ela atende só Blumenau. Só que eu tenho público do Brasil todo. Então eu quero fazer uma publi pra ela, mas que não fique cansativo, eu quero agregar algo pro meu público, eu quero ensinar algo com aquilo. Então, o que que a gente faz? Eu fui lá e estudei sobre pisos. Tu olha um piso, a parte de baixo dele. Tem uns que é branco acinzentado e outro é vermelho. Quando a gente vai comprar um piso, a gente não se pergunta o porquê das duas cores. Mas um absorve água e se tu botar dentro do chuveiro, ele vai ficar todo manchado. Então, eu fiz um vídeo para falar disso, 4 horas no YouTube, para falar os termos corretos, pra falar as coisas certas. Porque ali, ó, eu falando uma palavrinha errada, eu penso, isso vai ter um alcance, né? A gente não sabe quanto de alcance vai ter, vai que viraliza. Então, assim, ó, é um vídeo que deu um alcance muito bom, porque era algo que eu não tinha visto ninguém falar ainda. Então, assim, é isso que eu falo. Tu criar um conteúdo, né, um conteúdo realmente que vai agregar na vida das pessoas, que vai entrar na dor do teu público, que vai estar ensinando alguma coisa, não é fácil. Então, isso leva tempo.
Gente, não é só assim, ó, ai que lindo, olha que lindo esse revestimento. Isso não é geração isso. De conteúdo. Nah, agora calma aí que eu quero te entender melhor, porque você deu um exemplo maravilhoso. Da onde vem essa inspiração? Como que você se inspira? Você busca as dúvidas dos seus seguidores? Ou então isso é uma coisa assim, precisa ser diferente. Da onde veio essa ideia do por que esse piso é A ou B? Foi algo que o cliente te falou? Como é que foi esse envolvimento?
Eu começo a procurar às vezes no YouTube, daí eu falei, dicas sobre piso, porque eu queria montar um vídeo de dicas sobre piso. Daí eu fui ver, esse vídeo era de um pedreiro, vídeo super simples. Assim, meu, ele, daí quando ele falou...
Gente, vídeo do pedreiro, a gente tá entrando num outro nicho mesmo.
Daí ele pegou e falou uns termos super fáceis pra mim entender, porque eu também não trabalho com isso. E daí eu peguei esses termos e fui, daí eu achei aquilo muito diferente e coloquei na internet. Daí eu peguei e mandei pra minha cliente, tu tem esses pisos que é resistente e tal, tal, tal? Ela falou, tenho. Falei, então vamos fazer um teste na loja e mostrar pro pessoal como é que é? A gente foi lá, jogou água e viu que na hora o piso ficou manchado. Então, por que que tu tem que investir num piso X? Eu quero pagar mais barato, não tem problema, mas nesse piso tu não pode botar numa área molhada. Então, esse tipo de conteúdo agrega muito. E o que que eu faço? Daí eu falei, e na loja tal, tu tem cupom de desconto. Então, quem é de Blumenau comprando lá vai ter desconto, que vai chegar, a empresa vai saber que isso deu um alcance para ela, e ao mesmo tempo, as outras pessoas que são do Brasil, que não podem comprar nessa loja, né, que eles não enviam, vão ter essa informação importante, essa informação
aprendeu.
Legal.
Olha só a importância do planejamento, gente. Isso é planejamento. É chegar e falar assim, deixa eu pesquisar isso no YouTube, deixa eu ver um vídeo desse pedreiro. E existe um nicho muito forte desse. Eu tenho um aluno maravilhoso, eu sou pintor, um canal, olha, sucesso total.
Eu já vi.
Maravilhoso, né, Leandro? Que incrível. E tá lá, ele tá ensinando todos esses profissionais. Você foi lá, fez uma pesquisa, entendeu, encontrou uma oportunidade e soube oferecer. E aí eu já vou te fazer mais uma pergunta, que isso surgiu na caixinha que eu abri, uma pergunta maravilhosa. Como que você envolve o cliente nisso? A pessoa que mandou estava triste, tá? Confesso que foi uma pergunta triste, que ela disse assim, tô de saco cheio porque o cliente acha que é assim, delegou, agora tá comigo. Como é que você envolveu nessa ideia? Porque você começou falando que essa cliente tinha uma expectativa diferente. Como é que é essa argumentação? Como é que você faz pro cliente pegar
nessa
junto com você?
Essa cliente do piso, ela deve estar ouvindo aí. Essa cliente do piso, ela é bem...
Comenta aqui.
Não, ela é bem parceira, assim. Tudo que eu falo... Hoje eu mandei um outro conteúdo que a gente já publicou há muito tempo atrás, que eu falei pra ela, era um carrossel, e eu falei, agora eu quero fazer um Reels dessa dica, porque chegou muita gente nova, e é um conteúdo, assim, ela topa bastante coisa. É, assim, de todos os meus clientes, vou ser bem sincera, que eu acho que elas acreditam muito no que eu gero, que já viram que é um conteúdo diferente. Tem uma outra que... não sei nem se eu posso falar, mas tem uma outra cliente que fez comigo e fez com uma outra influencer, é um outro ramo, tá? E daí ela falou pra mim, Nájila, ela veio aqui na minha loja, ela bateu uma foto na frente da minha loja e botou lá promoção, endereço, tal, tal, tal. É muito vago, sabe? É algo que não agrega. Ah, beleza, a loja tá na promoção, mas não agregou muito pra ninguém, assim, sabe? É um conteúdo que não foi muito pensado, não foi muito estudado, sabe? Provavelmente não vai... A pessoa me disse que não trouxe resultado pra ela. Ah, essa mesma pessoa, eu falei pra ela assim, olha, tu não abre sábado. Mas se a gente fizesse essa promoção, eu acredito que se tu abrisse no sábado de manhã, tu ia vender. Porque as pessoas que daí trabalham durante a semana iam poder vir nesse sábado. Abre só esse sábado. Não precisa falar pro teu funcionário vir. Vem só você. Guria, eu fiquei tão nervosa. Me deu dor de barriga. Depois eu falei, o que que eu fui falar? Vai que nenhuma seguidora minha vai nessa loja. Eu pensei assim.
Ai, meu Deus. Ela Bernard, áudio secreto. Nessa hora tem que vir o áudio secreto. Porque sim, você fez deu uma ideia e bateu o desespero do que eu fui fazer.
É, e daí ela falou pra mim, Nájila, aquele produto que eu falei que eu achei que não ia vender coisa de R$3.000 cada produto, ela falou assim, acabou. Ela falou assim, e a única forma que a gente fez de divulgação foi através do teu perfil. Então, todo mundo que entrou aqui na loja no sábado, não é uma loja no centro, é uma loja afastada e tal. Ela falou assim, foi porque você indicou. E eu fiquei assim, meu Deus, graças a Deus. Graças
passou,
a Deus.
Nervoso, né?
É, então assim, e outra coisa que eu digo para as empresas têm que passar feedback de resultado de campanha para o influencer saber se ele está falando a linguagem do público. Não é para ele se achar aumentar valor, é que se ele não souber que está dando resultado, ele vai continuar falando da mesma forma, não vai alcançar o que tu quer, né? Então assim, ó, tu tem que sempre passar feedback. Ah, não precisa falar um monte de coisa, mas precisa passar feedback, sabe? É importante. E a forma como tu fala também. Porque, assim, ó, tem essa empresa de material de construção. Óbvio, eu tô com ela um ano. Tem mês que não reverteu nada em venda? Tem. Mas no mês passado teve uma compra de 17 mil no Pix. Ela falou pra mim, então você vem aqui no Pix.
Melhor.
E eu falei assim, tá brincando.
A emoção do Pix.
É, então eu falei assim, ó, então, assim, ó, é uma coisa que às vezes tu tá contratando. Ah, por exemplo, no meu caso, a pessoa tá construindo ainda. Então talvez a decoração vai vir daqui 6 meses. Entende? Então, uma coisa que eu tô falando agora, a pessoa salvou e vai reverter em venda daqui 6 meses. O influencer não é momentâneo. Não, às vezes não vem rápido.
É que é o meio do funil, gente. Faz parte, tem que qualificar. Essa é a jornada. Só que isso foi tema dos nossos áudios secretos a respeito de parceria também. Porque, vamos lá, vamos dar esse recado que é super importante. Parceria que é aquele fogo de palha, sabe? Que chega e fala assim, ah, então eu quero assim, eu quero assado. Não consegue ouvir esse criador de conteúdo, não consegue respeitar, já impõe. Tem que ser desse jeito, se você fizer isso, então também não vamos fechar. Que vínculo que tinha nisso? Sabe aquela coisa de deixar livre pra voar? Porque nunca foi teu? Então ali não tem, não existe essa parceria. É um vínculo tão fraco que é melhor mesmo não fechar nada. Porque senão não tem a paciência pra fazer acontecer e não vai ter a paciência pra ter o resultado também.
E uma
a pessoa
coisa que
é um fácil.
Que eu faço muito e pra mim dá muito certo, pra quem é influencer, assim, é ir no chão de fábrica mesmo e conhecer os processos da empresa e quem trabalha com ela. E eu venho aprendendo muito dos meus conteúdos, das dicas que eu trago, é disso. É que eu tô lá, eu vi um negócio aplicar, isso é muito. As pessoas têm que saber disso. Por que que o teu produto vale tanto, do fulano vale tanto? É porque tu tem isso no teu produto. Sabe? É isso que vai. Então, assim, é muito. Às vezes a gente acha que é bobiça, mas não é. É isso que faz diferença. E outra. Eu assino uma outra dica, assim, que também, né? Eu assino revista, por exemplo. Tu se pá, não só YouTube, não só isso aqui, não só... Enfim, tem várias maneiras hoje de tu buscar informação. Tipo assim, eu recebi a revista ali da Casa e Jardim. Eu tenho parceria de vidraçaria, de espelho e tudo. E esse foi considerado o ano do vidro. E não tinha visto isso em lugar nenhum. Eu não tinha visto isso. Eu abri a revista e falei, meu Deus, olha essa informação. Isso a gente tem que repassar. E lá tinha história de como é que começou e tal, tal, tal. Então, tá muito legal. Então, assim, ó, a gente também tem que ver a história das coisas, estudar um pouquinho antes de falar. Porque só aquele conteúdo de inspiração, aquele conteúdo de leveza, é legal, é importante? É importante. Só que só isso Eu acho
esvaziamento
muito
do conteúdo. E conteúdo esvaziado não traz resultado, que é o que todo mundo quer, que é ser uma marca lembrada, uma marca querida e uma marca que vende. Então, essa dica dos bastidores e de ir atrás, gente, isso vale para tudo. Mesmo que você não seja um produtor de conteúdo, você é um empreendedor, mostra sendo fabricado, fala da matéria-prima, fala das pessoas que produzem. Ontem eu estava numa empresa e eu estava numa reunião de diretoria. E aí uma reunião geralmente é chique, né? Então estava todo mundo ali e tal, né? Dentro daquele ambiente controlado. Eu falei, olha, é ótimo que a gente está aqui, é importante, mas o resultado não vem daqui, vem da manguinha arregaçada, vai lá, senta do lado da equipe, não é aqui na lindeza desse café, de toda essa pompa e circunstância. Então isso é uma dica que vale sempre. Você quer mostrar, quer trazer aquele resultado real, vai para quem tá com a mão na massa, porque ali vem essas dicas de milhões.
Uma outra dica, gente tá refém da plataforma, como a gente falou, e às vezes a gente posta um negócio e não deu bom, só que a empresa te pagou para aquilo. Então, vai muito do teu senso dizer assim, não, eu vou fazer de novo de uma outra forma. Ai, mas daí eles não vão te pagar. Não, eles não vão, mas tu não quer alcançar resultado para essa empresa? Tu não abraçou essa causa? Tu não fez assim? Lógico, tu não vai fazer isso sempre. Mas tem ocasiões que eu acho que tu tem que se sensibilizar e dizer assim, poxa, e principalmente que tem empresas menores, que aquele investimento foi crucial. Sabe? Às vezes tá começando um negócio, ela te segue, te adora. E, cara, e não foi culpa mas, tua, posso. Não foi culpa dela, o produto é bom. Mas não deu, o Instagram não entregou. Então, assim, ó, tem que repensar nisso também, tá? Eu já fiz poucas vezes, mas já fiz, de recriar todo o conteúdo.
É poucas vezes porque você faz um conteúdo que funciona, mas, gente, não existe, nós não somos o brigadeiro, cristal, zero defeitos, então sim, vai acontecer. Aqui, é claro que nós estamos com a live totalmente estourada, a gente estourou os prazos todos, a gente já tá com tempo, a gente sabia que isso ia acontecer, que são duas tagarelas falando, a gente já tava ciente disso, os nossos áudios secretos falaram, meu Deus, é conteúdo demais, e eu tinha umas 4, 5 perguntas para te fazer ainda. Mas, gente, olha só, isso também vale sobre o que é o investimento em produção de conteúdo. O que será que vale mais? Você pegar aquela parceria mais barata? Ou você pegar alguém que está comprometido com o teu resultado? Então, comprometimento com o resultado é isso. É assim, não deu certo. Não é culpa sua, não é culpa minha. A gente não sabe direito o que aconteceu. Mas vamos validar? Vamos tentar mais um? E isso não vem com outro pedido de orçamento. É um relacionamento, sabe? É uma coisa que é construída, que é no longo prazo, que volta no tema que a gente conversou tanto nos bastidores a respeito do, tá, pra que sofrer por essa parceria que, sabe, não vai agregar em nada e nunca existiu. Foi só esse interesse inicial e não, que não fica sendo nutrido.
Não, a pessoa tem que pensar em todo mundo. E ao mesmo tempo, tipo assim, ó, como influenciador também pode passar, pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa, de ter que pedir mais tempo. Então, assim, ó, tu tem que pensar que muita coisa pode acontecer. E sempre pensar na dor do outro, na dor do teu público, do teu cliente, né? E em alcançar resultado, né? Que não é fácil, né? A gente tem muita concorrência, enfim. Mas tem que fazer realmente com teu coração, com amor.
E você faz, né? Maravilhosa, porque isso aparece em tudo que está sendo produzido, né? A gente sempre fala disso, de fazer com amor, fazer com carinho, fazer com vontade de fazer. E isso está presente. Não é à toa que você tem sucesso de uma forma tão rápida. Eu sei que você acha que você está há muito tempo, mas você não está. Você cresceu muito rápido, eu sempre te falo isso. E é um prazer conversar com você, a galera quer mais. Então eu vou fazer aqui, gente, uma estratégia, olha a dica, tá? Que é convidar ao vivo, que a pessoa não pode dizer não. Porque ela fica numa situação muito impossível. Então assim, muito na bom. Volta, vamos fazer mais uma? Que aí agora você vai dizer o quê? Ah, claro que você vai dizer não, que vai. Acho, você não vai negar na frente de todo mundo.
Eu acho importante, eu acho que a gente sempre tem coisas pra compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, vai nesse ciclo que a gente tá falando aí, isso vai. E assim, ó, com certeza que a gente teve vários comentários na nossa live também que agregam bastante pra gente falar nas próximas.
Fechou, tá tudo aqui mapeado. Eu nem fiz as perguntas de TikTok. A gente nem falou de mão na massa aqui, de coisas bem práticas, mas vai ter outra, porque agora você tá convidada ao vivo, você tá numa situação que você teve que dizer sim. É claro que eu vou dizer, não agora mas você
já topou. Eu gosto muito do teu trabalho, admiro muito, e eu sei o quanto tu ajuda as pessoas, e a gente junta vai ajudar muito mais.
Tamo junto sempre. Pessoal, bora acompanhar, todo mundo acompanhando o perfil da Ná, porque além de ter o nome mais irado do Instagram, ela tem um conteúdo muito legal, muito rico e que serve de inspiração para todas as áreas. Eu só posso te agradecer, dizer que eu amei cada minuto e tô ansiosa pra próxima.
Ah, eu também. A gente já agenda, depois a gente compartilha com o pessoal.
Tamo junto, gente. Um super beijo.
Gente, obrigado por todos os comentários. Eu fiquei aqui olhando, vi que tem muita seguidora minha. Fiquei muito contente com a interação de vocês.
Amei, gente. Beijo. Tchau,
beijo. Tchau.